10h34, hoje é terça-feira, 11 de novembro de 2025, começando agora o CBN Paraná, o seu giro de notícias pelo que é informação aqui no nosso estado, passando pela CBN Curitiba, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Londrina, também a CBN Maringá, e hoje também trazendo informações diretamente da COP30 com a Joyce Carvalho. Mas a gente começa aqui da capital, porque a Secretaria de Estado de Saúde confirmou agora há pouco a sétima morte pela onda de tempestades que atingiu o Paraná na semana passada. Com a nova atualização, são 6 mortes na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, município afetado por um tornado na sexta-feira, e uma morte em Guarapuava, cidade da região central, também atingida por tempestades. A vítima é José Eronildes de Almeida, de 70 anos. A vítima estava internada e faleceu no sábado pela manhã na unidade de saúde central após sofrer uma insuficiência cardíaca aguda. Segundo a secretaria, a morte foi informada pelo município de Rio Bonito do Iguaçu e enquadrada como estresse pós-traumático, a informação que nós recebemos aqui no contexto, inclusive, do tornado. Dos 835 atendimentos em decorrência direta do desastre, 20 pessoas seguem internadas. Informação, então, que a gente recebeu ainda há pouco da Secretaria de Estado de Saúde, portanto, subiu para 7 o número de mortos na ocorrência das tempestades, dos 3 tornados que atingiram 4 cidades aqui do nosso estado na última sexta-feira. A gente segue agora para Cascavel com informações ainda sobre este assunto, falando sobre a questão dos tornados que atingiram o estado na semana passada. A Letícia Garcia está com a gente e ela traz aqui as últimas informações sobre as ações de recuperação, reconstrução no município de Rio Bonito do Iguaçu. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes. É isso mesmo. Os engenheiros, já mapearam 80% das casas danificadas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu. O trabalho envolve cerca de 50 engenheiros e arquitetos voluntários que se dividiram em 5 regiões pela cidade para realizar as inspeções técnicas em cada imóvel. O objetivo é produzir laudos oficiais que irão embasar o plano de reconstrução e liberação de recursos públicos para os reparos ou, né, as demolições que aconteceram. Aqui em Cascavel, o prefeito de Cascavel, Renato Silva, formalizou o decreto de envio de apoio humanitário ao município de Rio Bonito do Iguaçu. Pelo decreto, Cascavel está autorizada a disponibilizar servidores, veículos, equipamentos e serviços para atuar diretamente nas áreas de operações de socorro, auxílio emergencial e assistência às famílias. E também começou hoje, por meio da Defesa Civil, a entrega das primeiras doações que foram arrecadadas aqui no município, e a cidade, Cascavel, continua muito mobilizada e engajada na ajuda ao município de Rio Bonito do Iguaçu. Bruno.
Ok, muito obrigado, viu, pelas informações e certamente a gente seguirá acompanhando todos os desdobramentos aí ao longo dos próximos dias. A gente segue agora para Ponta Grossa, ainda neste universo de informações que não param de chegar envolvendo justamente a questão dos tornados. A gente segue então para os Campos Gerais, porque o operário, a equipe de futebol, está recebendo doações para Rio Bonito do Iguaçu, lá no estádio. Quem conta para a gente é o Emanuel Fornazari, diretamente da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes. Pelo estado, o estádio Germano Krieger do Operário está sendo usado como um ponto de coleta de doações para os moradores de Rio Bonito do Iguaçu afetados pelo tornado que atingiu a cidade na última sexta-feira. A campanha começou ontem e tem como objetivo reunir itens essenciais para as famílias atingidas pelo fenômeno. As doações podem ser entregues diretamente no estádio, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Estão sendo arrecadados produtos de limpeza, itens de higiene pessoal, cestas básicas fechadas, lanternas e também velas. De acordo com os organizadores, não estão sendo recebidas roupas nesse momento por orientação da Defesa Civil e devido ao volume já encaminhado ao Corpo de Bombeiros. O estádio Germano Krieger fica aqui na cidade de Ponta Grossa, na rua Padre Nóbrega, número 265, na Vila Estrela, e assim como o Operário Ferroviário, também aí na capital, né? O Curitiba e o Atlético Paranaense estão recebendo doações também nos seus estádios para contribuir para a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu. Bruno.
Obrigado, Emanuel. Seguindo agora para Londrina, a Força Aérea Brasileira confirma a inauguração do ILS, instrumento importante aí, esperado no aeroporto, para o aniversário do município. Olha, o equipamento só deve entrar em operação, no entanto, em fevereiro do ano que vem. Quem traz as informações, então, que aponta para um importante investimento no aeroporto de Londrina, é o Paulo Andrade. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Bruno. A FAB, a Força Aérea Brasileira, confirmou em nota aqui para a gente da CBN Londrina que a instalação do ILS, que é um sistema de pouso por instrumentos, segue o cronograma e a inauguração do equipamento está mantida para 10 de dezembro, aniversário aqui da cidade. A compra do ILS junto ao grupo francês Thales custou pouco mais de 14 milhões de reais. O ILS vai permitir que os pilotos alinhem a aeronave com a pista a cerca de 1.200 metros de distância, o que já representa um grande avanço aqui para a cidade. Com o ALS já instalado, essa precisão pode aumentar, permitindo aí a aproximação até 700 ou 800 metros da cabeceira, o que se enquadra na categoria 1 do sistema ILS. Os dois elementos chaves do ILS já estão sendo montados. O localizer, instalado próximo à cabeceira da pista, emite um feixe de rádio que indica ao piloto se a aeronave está alinhada com o eixo da pista. Já o glide slope, posicionado ao lado da pista, fornece a referência de indicação de descida, indicando se o piloto está muito alto ou muito baixo na aproximação. Juntos, atuam como um GPS de precisão para pouso, permitindo a operação mesmo com baixa visibilidade. Em setembro, integrantes do CICEA, que é a Comissão de Implementação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo, que é um órgão da Força Aérea Brasileira, realizaram vistoria aqui no aeroporto, ao lado de representantes da Thales, a empresa fabricante do equipamento, e da Motiva, administradora aqui do aeroporto de Londrina. Durante a visita, foi confirmado também que, junto com o ILS, será instalada a nova estação meteorológica do aeroporto de Londrina. É importante lembrar que, apesar da inauguração prevista para o aniversário aqui de 91 anos de Londrina, o ILS só deve entrar em operação efetiva a partir do dia 24 de fevereiro do ano que vem, conforme determinação aí do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA. Bruno.
Investimento importante, né? Obrigado, Paulo. A gente segue para Maringá agora. Olha, um pai abandonou o filho de 7 anos após um acidente. Em Maringá, quem conta para a gente essa informação é a Brenda Caramaschi. Brenda, bom dia. Que situação é essa?
Bruno, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Esse acidente aconteceu no último domingo e essa criança precisou passar por uma cirurgia ontem, segunda-feira, aqui em Maringá. Essa moto se envolveu num acidente com um carro. E o motociclista fugiu do local antes da chegada da polícia. O homem deixou para trás o próprio filho, uma criança de 7 anos de idade, criança essa que foi internada com um ferimento no joelho e precisou então ser operada. O Conselho Tutelar levou o caso agora para o Ministério Público. Então, esse acidente aconteceu com a criança na garupa da moto. A moto bateu numa caminhonete que estava estacionada. Segundo testemunhas, o motociclista, que é pai da criança, fugiu logo depois da batida e o Conselho Tutelar foi acionado, então, por essas testemunhas. A criança ficou sozinha na rua e ferida. O conselheiro tutelar disse que o menino teve essa fratura, precisou operar. A criança estava passando o final de semana com o pai, que é separado da mãe. O Conselho Tutelar conseguiu localizar a mãe da criança. A mãe rapidamente foi até o hospital e o conselheiro tutelar que atendeu esse caso diz que é a primeira vez que ele atende, ou que o próprio Conselho Tutelar de Maringá atende, uma situação assim, de abandono de uma criança em um local de acidente. Agora então esse caso será avaliado pelo Ministério Público, Bruno.
Obrigado, Brenda. E a CBN aterriza neste momento em Belém, no Pará, onde Joyce Carvalho acompanha a COP30 e traz as últimas informações desta conferência de grande importância aqui para os paranaenses e para todo o país. Um bom dia para você, Joyce.
Muito bom dia a todos. Eu aqui, então, direto de Belém, quem está nos acompanhando pelo YouTube, vê inclusive o estúdio da CBN aqui na COP, e eu estou por aqui acompanhando esse segundo dia de movimentação, o primeiro considerado muito positivo com a aprovação, então, da pauta que houve já, então, colocada pelo presidente da COP, então foi considerada positivo, porque aí vai ter negociação mesmo, porque essa era uma das expectativas. Enquanto aqui as delegações hoje chegam com mais peso aqui a Belém, ocorrem também vários eventos paralelos, onde há muita participação de paranaenses por meio de ONGs, de empresas, de instituições. E uma das atividades que está sendo feita aqui é pela Embrapa. E a Embrapa, no Paraná, tem duas unidades. E está sendo aqui um sucesso a participação da Mariângela Hungria, que é pesquisadora da Embrapa Soja de Londrina. Ela que ganhou o que é considerado o Prêmio Nobel da Agricultura nesse ano, além de outros títulos. E eu tive a oportunidade de trocar uma palavra com a Mariângela, que falou que insumo biológico, que é a pesquisa dela, que tem muito a ver com a pesquisa feita no Paraná, tem tudo a ver com a COP30. A gente vai ouvir um trechinho.
Temos hoje quase 100 bactérias para leguminosas, árvores, pastagens, grãos. Não se encontra esses micro-organismos. Eles estão lá de graça para a indústria produzir, mas ninguém quer vender. Só é soja, milho, grande agricultor. Então, vamos redefinir esse modelo de agricultura. Vamos deixar esses produtos chegarem onde eles precisam chegar para a gente expandir para 50%, 60% já, agora, nessa Copa.
Então, essa foi a Mariângela Hungria, ela que é pesquisadora nessa área de insumos biológicos. Para você ter uma ideia, por exemplo, essa porcentagem hoje de uso de insumos biológicos, apesar do protagonismo brasileiro e muito protagonismo do Paraná diante das pesquisas realizadas no estado, é só de 15% de proporção perante aos insumos químicos. A fixação do nitrogênio no solo é um dos destaques nesse sentido, e esse foi só uma das, apresentações das Embrapas do Paraná, além da Embrapa Soja em Londrina. Tem a Embrapa Florestas em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A gente, inclusive, traz mais informações aqui direto da COP em Belém, ao longo da programação da CBN. Bruno.
Obrigado, Joyce. Com essa participação, nós terminamos o CBN Paraná desta terça-feira, o seu giro de notícias unindo Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Belém, no Pará, diretamente da COP30, onde está Joyce Carvalho, como você ouviu agora. Desejo a você uma excelente terça-feira e a gente se vê.